Alô, Pelô!
Cadê o Elton? Elton, que emoção!
Esses negros maravilhosos.
Foi Deus que quis, né?
Mas tem o Olodum, sim.
Como é que não tem o Olodum?
Segue o Baba!
Salve, salve, meus amigos, minhas amigas, está no ar o Segue o Baba. Eu sou o Juan Melo e depois de algumas semanas tratando do Vitória, né, que viveu toda essa euforia do título da Série B, chegou o momento de focar, trabalhar todas as energias no Bahia, que ainda tem muito a disputar no Campeonato Brasileiro, afinal de contas está na zona de rebaixamento e busca, claro, permanecer na primeira divisão. Para esse episódio estou aqui com Thiago Lemos e Rafael Teles. Não combinamos o tom das camisas, não combinamos, não é um programa fúnebre, né, afinal de contas, apesar da situação do Bahia, né? Foi só coincidência. Tudo bom, meus amigos? Como é que vocês estão?
Tudo bom, Juan? Tudo bom, Teles? Situação complicada do Bahia, né? Que tenta se salvar aí nessa reta final de campeonato. Acho difícil, mas vamos ver o que pode se apresentar aí, né?
Então você vai ter que ser o otimista aqui do trio.
E aí ficou difícil. Eu achava que eu ia ser o mais pessimista do trio. Já vou começar o podcast reclamando. É ótimo estar aqui com vocês. Mas depois de estar com o Léo Condé e com o Osvaldo, estamos sentindo mal acompanhado aqui.
Oh,
só com vocês dois, tá?
Você passa quase todos os seus dias do ano com a gente. 2 dias que você passa com esses caras, você fica falando isso?
Subiu pra cabeça já, velho.
Mas e aí, gente? E a situação do Bahia, pra vocês, já posso considerar como uma situação dramática no Campeonato Brasileiro? Ou ainda...
Nem já, tanto? Acho que dramática, já há algum tempo certeza, já é uma situação dramática. E ganhou contornos de drama ainda maiores depois que o Cruzeiro ganhou do Fortaleza no jogo atrasado, né? Acho que era um resultado que a torcida do Bahia não estava contando. A gente tem um GE, tem um simulador do GE lá. Sei que muitos torcedores do Bahia têm entrado bastante no GE, acessado o simulador. Não entendi.
Eu confesso que eu fiz algumas simulações e não contava com...
Ele não falou nada, velho. Mas tudo bem.
Não,
vai lá.
Mas fala assim, todos nós fizemos simulações de Bahia e de Vitória. Quero deixar claro aqui. Eu fiz algumas e não contava com o Cruzeiro vencendo esse jogo.
Eu acho que nenhum torcedor do Bahia contava, né? Como eu tava falando. O pessoal tava apostando aí que o Fortaleza ia tirar pontos do Cruzeiro. E o Cruzeiro foi lá e somou 3 pontos, o que complicou bastante. Depois desse jogo, assim, mesmo depois do empate do Bahia com o Atlético Paranaense, eu ainda vi muitos amigos, pessoal na rede social também, mantendo otimismo, falando, calma, ainda dá, vamos buscar isso aí. Mas mesmo o Bahia não entrou em campo, mas esses 3 pontos do Cruzeiro, essa mesma galera que eu vi mantendo otimismo, eu senti eles mais derrotados, assim, mais... Fala, pô, não, velho, agora complicou, esses 3 pontos do Cruzeiro eu não esperava. Então, acho que o Bahia sofreu um golpe duro e, sim, a situação já era dramática e ganha contornos de drama ainda maiores.
Eu tenho eu tava quase rindo aqui, mas não é por conta que você tava falando, eu tava lembrando aqui que eu conheço um colega que ele fez simulações, várias simulações do Bahia nesse momento, assim. Ele fez umas 5 no mesmo dia. Nenhuma das 5 ele contava com a vitória do Cruzeiro sobre o Fortaleza. Aí não é simulação, aí é também incapacidade de fazer simulação, porque tem que projetar até essa situação.
Aí é desejo, né? Você não tá mais simulando, você tá desejando alguma coisa.
Mas vamos lá, Lemos, você também acha que é dramática a situação do Bahia?
Situação dramática. Bahia... Acho que ninguém no Bahia contava com esse crescimento de todos os times que estão brigando ali contra o rebaixamento. O Bahia não fez uma campanha ruim nesse retorno, né? Teve bons momentos... E quando muita gente pensava assim, não, agora o Bahia criou uma gordura, 4 pontos, não foi? 4 pontos. Não houve esse relaxamento, logo depois o Bahia voltou a grudar no Z4. E agora vive uma situação muito ruim. Também assim, paga pela incapacidade de vencer jogos em casa, né? 2 jogos, somou 1 ponto. Eram jogos fundamentais e agora vai ter que correr atrás do prejuízo, que eu acho muito difícil.
Exatamente, dos últimos 3 jogos, apenas 1 ponto somado, né? Tem esse jogo contra o Atlético Paranaense, que foi... Bahia martelou, não conseguiu vencer. Eu acho que também tem isso, Thiago, do Bahia ter melhorado no retorno, né? Teria uma situação melhor se contasse apenas o retorno. Mas o primeiro turno com o Renato Paiva, que até teve uma entrevista agora recentemente dizendo que não seria demitido do Grupo City mesmo, que não tomasse a decisão de sair do Bahia, isso prova o quanto o trabalho dele afetou, né? Essa campanha toda do Bahia no Campeonato Brasileiro e acaba tendo resultados até hoje na situação da equipe na tabela de classificação. Mas falando do Bahia, do Rogério Ceni, eu queria saber de vocês qual a avaliação que vocês têm dele dos últimos jogos, né? Derreteu, não derreteu? Porque assim, o Bahia não vence há 3 jogos, competiu contra o Grêmio, né? Competiu, não conseguiu vencer, teve aquele gol, perdeu por 1-0. Teve um jogo muito ruim contra o Cuiabá em casa, claro, afetado pelo pênalti do Camilo Cândido, a expulsão. E teve um jogo contra o Atlético Paranaense também de superioridade em muitos momentos, mas que não conseguiu converter em chances. Converteu em chances, mas não conseguiu concluir em gol com eficiência. Fez só 2 gols nos últimos 6 jogos. O que, que acontece com o Bahia do Rogério Ceni nos últimos 6 jogos, na avaliação de vocês?
É isso. Acho que são 2 pontos aí importantes destacar. O primeiro é que a queda de rendimento do Bahia com o Rogério Ceni mostra que o problema não era só o Renato Paiva, né? Porque logo quando o Rogério Ceni chegou, ele conseguiu bons resultados, e a gente ficou com aquela impressão de que o problema era todo o Renato Paiva. Então ele foi embora e agora o Bahia vai deslanchar. Não é bem assim. Renato Paiva teve muitos problemas, mas o elenco do Bahia em si também é um problema. Um problema que o Rogério Ceni não conseguiu resolver ainda. Ele teve bons resultados no início, mas já teve essa queda de rendimento. E o outro ponto é que essa queda de rendimento não veio só nesses 3 jogos sem vencer. Já vinha vindo há mais tempo, né? O Bahia, por exemplo, ele venceu o Fluminense reserva aqui numa partida que fez muito mal. Pelo menos conseguiu os 3 pontos, que nesse momento é mais importante. Mas o Bahia já vinha jogando mal.
O próprio jogo contra o Goiás fora de casa foi um jogo de trocação que era totalmente desnecessário.
O Bahia abriu 3-1, chegou a perder por 4-3 no começo do segundo tempo, né? Então é isso. O Bahia é um time que ele oscila bastante entre jogar bem e não vencer, e às vezes vence jogando mal, mas não consegue manter uma constância. E provavelmente também não vai conseguir nessas 4 rodadas. Acho que assim, a temporada tá acabando e o negócio é tentar salvar o time, somar os pontos necessários para evitar o rebaixamento. É difícil cobrar esse equilíbrio agora, faltando 4 jogos. E eu acho que isso tudo mostra isso. Mostra que o problema não era só o treinador, como não é agora só com o Rogério Ceni. Eu acho que o Bahia tem problemas maiores, que passam por montagem de elenco, passam por decisões da direção também. Não foi só na hora de contratar jogador, mas a demora de mudar de treinador,
principais,
né, de identificar.
Principais responsáveis, na minha opinião, principais responsáveis.
Isso. Então os problemas vão além de quem está em campo, de quem está na beira do campo ali.
O sistema defensivo, eu acho que passa por montagem de elenco, talvez questão anímica também. Marcos Felipe falhou contra o Cruzeiro, Canu falhou contra o Cruzeiro, Cândido falha contra o Cuiabá, Gilberto vem falhando. Então todos os jogadores ali da defesa, né, em algum jogo costumam falhar, e isso prejudica muito o time. E também o Bahia parece não conseguir tomar as rédeas do jogo, emocionalmente falando. O Bahia vencendo Fortaleza sofreu pressão. Contra o Inter teve momentos também de dificuldade. Contra o Fluminense, o Ademir perde uma bola na reta final do jogo e o atacante do Fluminense perdeu o gol. Quer dizer, já poderia ter uma situação muito mais complicada agora, igual o Goiás, né? Então acho que esses fatores também influenciam. É um time que parece que não consegue ter uma liderança ali em algum momento do jogo, e isso prejudica. Não é possível que, por exemplo, o Everaldo, um cara com 32 anos, vai tentar dar uma bicicleta num jogo após os 40 minutos do segundo tempo, né? E isso atrapalha. E aí, o Bahia toma um gol de bola parada de escanteio em cima do Canu, que é o zagueiro, que é o capitão do time, né? Outro que tem cometido falhas.
De um atacante baixo.
De um atacante de 1,77m. Quer dizer, eu com 1,72m poderia ter feito o gol também de cabeça na zaga do Bahia. Complicado. 1,75m, que é ainda menor, né? Complicado. É um time que não consegue, nesses momentos decisivos, segura a onda, né? O Vasco conseguiu, o Santos principalmente tomou 7 do Inter, depois vem fazendo a campanha de recuperação o próprio Vasco. O Cruzeiro venceu Fortaleza no jogo que ninguém esperava. Agora o Bahia precisa fazer isso também, vencer um jogo que ninguém espera, que é o Corinthians.
O que para mim diminui esse peso todo dessa situação do Bahia, porque a Série B muda, o Campeonato Brasileiro, os times que estão lutando contra a Série B, a situação muda constantemente, né? A gente já viu, já cogitou o Santos praticamente rebaixado, o Santos conseguiu sobreviver, está numa situação melhor que o Bahia, o Vasco já esteve numa situação muito mais delicada do que aqui está, o próprio Cruzeiro, antes de vencer o Fortaleza também, estava numa situação mais complicada, o Bahia, né, logo naquele momento com o Renato Paiva, no final da passagem dele também, estava numa situação bem preocupante também. Então, assim, oscilam bastante as equipes lá. Então, é uma situação que daqui a pouco o Bahia consegue vencer 2 jogos, consegue ter um respiro maior. O problema é que o campeonato está acabando. Só faltam 4 partidas. Contra Corinthians, fora de casa, nesta sexta-feira. São Paulo em casa, América Mineiro fora de casa e o Atlético Mineiro em casa. É uma sequência, na minha opinião, duríssima. O Bahia fez os 2 jogos anteriores, assim, que eram jogos para vencer, assim, para ter um respiro maior, né? O Atlético Paranaense, por exemplo. E agora você tem a obrigação de pontuar contra esses jogos. Eu queria saber de vocês uma projeção otimista e uma pessimista para essas partidas, porque o Bahia tem a 17ª campanha como visitante e vai fazer 2 jogos fora de casa. Precisa vencer. Mas pelo menos tem um América Mineiro que já está rebaixado para a segunda divisão. O Bahia tem a 14ª campanha como mandante, né? Uma equipe que inspira segurança jogando na Fonte Nova, apesar do esforço gigantesco da torcida, de lotar o estádio, de apoiar a equipe, o Bahia não vem correspondendo. E assim, tem 38 pontos. A UFMG projeta que com 45 pontos, portanto o Bahia vencendo dois desses jogos e empatando um, o risco de rebaixamento é de 53%, ainda é um risco considerável. E com 46 pontos, que seria vencer dois jogos e empatar dois, o risco de rebaixamento é de apenas 7%. É difícil para mim imaginar que o Bahia desses quatro jogos vai vencer dois e empatar dois, é ser muito otimista. E vocês?
Jogo contra o Corinthians agora, é um jogo duríssimo pro Bahia. O Bahia nunca ganhou na Arena Corinthians, na Neoquímica Arena, perdão. Tem nome, vamos chamar pelo nome, né? O Bahia nunca venceu lá, vai ter um jogo duro. O jogo contra o São Paulo, o pessoal tá se apegando muito a essa questão do o São Paulo e o América Mineiro já não brigam, já não tem mais o que brigar no campeonato. Mas a gente viu o São Paulo tirar a ponta do Bragantino, que tá lutando lá em cima, né? Tá brigando pra ser campeão, há poucas rodadas. E a gente viu o América Mineiro complicar, já rebaixado, complicar muito a vida do Vasco em São Januário. O Vasco ganhou com aquele gol de Payet no último minuto. Então assim, eu não espero jogos fáceis, nem esses dois. E na última rodada tem um Atlético Mineiro que pode vir jogar aqui precisando ganhar pra terminar no G4, por exemplo. Tá brigando por isso. Então concordo com vocês, são quatro jogos duríssimos pro Bahia. Eu acho que o Bahia deve oscilar entre 4 e 7 pontos. Ele pode vencer um, empatar um e perder dois. Ou vencer um, empatar dois. Ele faria 4 ou 5 pontos. E provavelmente não seria suficiente pra se manter na Série A se fizer isso. E pra mim, na melhor das hipóteses, ele vence dois e empata um. Eu não consigo ver o Bahia passando quatro jogos sem perder esses quatro jogos. Então acho que na melhor das hipóteses...
Ele somaria mais 7 pontos e iria 45 na sua melhor das hipóteses.
Isso, na melhor das hipóteses, eu acho que o Bahia soma mais 7 pontos. Duas vitórias e um empate. E provavelmente deve ser suficiente isso pra se salvar. Ter esse risco todo, que você falou, são 53%, né? Mas a tendência é que os times que estão lá embaixo não vençam os jogos, né? O Vasco tem uma tabela complicada também, o próprio Cruzeiro. Eu vejo esses dois cenários aí, de qualquer jeito, eu vejo uma situação muito complicada pro Bahia pra esses quatro jogos. Eu não tô tão esperançoso assim, não. Queria ser mais otimista aqui pro torcedor do Bahia que tá ouvindo a gente, mas desculpa, torcedor, tô aqui sendo sincero, eu não tô muito otimista pra essa reta final do Bahia, não.
Não adianta vender ilusão, mas eu acho que a melhor pessoa pra falar sobre isso é Thiago Lemos, que fez várias simulações. Me conte uma dessas simulações, a sua simulação otimista.
Especialista em simular no site do GE.
Eu acho que com duas vitórias e dois empates ele não cai.
Não, isso é quase matemático, 7% de risco apenas.
E aí,
o problema é chegar a duas vitórias e dois empates.
A questão principal é vencer o Corinthians. Eu acho que se ele vence o Corinthians, ele tira a pressão que ele tem hoje por resultado imediato. Ele consegue encostar nos times que estão mais à frente e fica numa situação mais confortável para somar pontos contra São Paulo e América e garantir a permanência. Eu acho que o Bahia vence São Paulo e América. Vão ser jogos difíceis, não vão ser jogos fáceis, né? 6 pontos, mas aí a grande diferença vai ser Corinthians, e aí se ele perde o jogo ele vai ter que buscar essa permanência contra o Galo. A questão é, nessa rodada, 35ª, o Galo tem um jogo decisivo contra o Grêmio, então o torcedor do Bahia tem que prestar atenção nesse jogo e torcer para que o Grêmio faça a sua parte, né? Vença o Galo ou empate o jogo, porque aí o Galo pode chegar na última rodada sem chance de Libertadores. E aí já joga também com menos pressão, jogo fora de
sem
casa.
Sem chance de G4, né? G6 com possibilidade.
Isso. De Libertadores direta. Então, esse jogo é decisivo e passa muito pelo jogo do Corinthians. Porque se o Bahia perde o jogo contra o Corinthians e os adversários pontuam, a questão emocional pesa. O próprio Rogério Ceni já falou que se o Bahia não conseguisse recuperar aquele jogo contra o Goiás, seria muito difícil o Bahia conseguir recuperar. A questão é que o Bahia passou por momentos ruins emocionalmente depois disso. Empatou um jogo na reta final contra o Atlético. E agora é fundamental somar pontos para chegar nesses três últimos jogos numa situação mais tranquila. Não confortável, que é impossível, né? Eu acho que se a salvação vier, ela só vai acontecer na última rodada. Um milagre, o Bahia ganhar 3 jogos aí, mas seguidos, muito difícil. Eu acho que eu vou na pontuação de Teles. O Bahia não tem feito bons jogos fora de casa. Chega a 45 e torcer para que os adversários não consigam superar essa pontuação, até porque o Bahia tem em saldo de gols e vitórias uma vantagem deles, né? Então é torcer para que o Bahia consiga pelo menos 45 pontos.
Esse jogo contra o Corinthians acho que todo mundo vai concordar, é o mais difícil dos quatro. O Bahia já começa com o jogo mais difícil, assim. Um Corinthians que vem embalado porque teve um resultado bom contra o Grêmio na rodada passada. E que vem assim para se livrar também do rebaixamento, né? O Corinthians, apesar de não ter entrado na zona, ele flertou ali naquela área durante um bom tempo. Poderia se prejudicar se não tivesse vencido o Grêmio, podia estar numa situação bem complicada, mas vai ser o Grêmio e deve estar com a Arena, o Neoquímica Arena lotada, a torcida em cima, o Bahia nunca venceu lá, é um jogo bem complicado pro Bahia, velho. Esse primeiro jogo é um jogo bem complicado.
É um jogo tão ruim que até o empate também não é muito interessante, né? O empate, beleza, você até, enfim, consegue já somar um ponto, mas a situação do Bahia não inspira muita segurança mesmo com o empate. Eu acho complicadíssima essa sequência, o Corinthians também, São Paulo, América Mineiro, próprio Atlético Mineiro, que eu não acho que vai chegar sem querer nada na última rodada. Acho dificilmente o Atlético Mineiro não vai querer alguma coisa, né? Se não G4, a depender, né? Chances remotíssimas, mais de título, enfim. Mas para esse jogo contra o Corinthians, que a gente que é unânime aqui, que é fundamental para o Bahia, o Rogério Ceni vai fazer mudanças na equipe titular. Isso é certo por conta dos desfalques e quem retorna, né? O Everaldo e o David Duarte estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo, não jogam, e o Camilo Cândido volta de suspensão. Contra o Atlético Paranaense, Rogério usou três zagueiros, né? O Rezende na linha de cinco, com o Juba e o Gilberto como alas. Queria saber de vocês se vocês acham que ele vai manter o sistema com três zagueiros inicialmente ou ele vai abrir mão. Eu lembro que na entrevista coletiva após o jogo contra o Atlético Paranaense, o Rogério disse que para manter o sistema com três zagueiros, ele precisa que ele observa o adversário e esse adversário tem que jogar com camisa 9, porque não tem sentido, um zagueiro vai sobrar.
Sim.
O Corinthians contra o Grêmio, ele não jogou com centroavante, o Yuri Alberto foi banco e nem entrou em campo. Então, se o Corinthians mantiver também o sistema sem um centroavante de referência, será que o Rogério vai com três zagueiros? Por outro lado, com três zagueiros também, obriga o Rogério. Rogério disse que precisa ter um centroavante. E o Bahia não tem um centroavante contra o Corinthians, já que o Everaldo está suspenso. A menos que lance mão do Vinícius Mingotti, que não foi nem relacionado no último jogo. E o Ratão ali fazendo essa função. O que é que vocês acham que o Rogério vai mandar a campo daqui a pouquinho?
Eu acho que ele não vai especular muito nessa questão. O Corinthians teve toda essa data FIFA sem jogar. Acho que o Rogério não vai ficar imaginando o que é que vão fazer lá do outro lado. Ele deve ir com o Rezende no meio de campo mesmo. Dois zagueiros, Rezende no meio de campo. E a partir daí, se o Corinthians entra com o Yuri Alberto, se está sofrendo uma aberração maior, ele vai deslocar o Rezende para a zaga e fechou a linha de três zagueiros com o Rezende.
Vai
ajustar dentro de campo. Acho que ele vai usar a Rezende. Ele já falou dessa versatilidade de Rezende, dessa capacidade dele de fazer as duas funções, para poder ajustar no decorrer da partida. E lá no ataque sem Everaldo, eu acho que ele vai de Rafael Ratão. É um clamor da torcida já, esse Rafael Ratão de centroavante e tal. Acho que o momento chegou, não consigo ver ele apostando no Mingotti, um jogador que vem de poucos minutos. Rafael Ratão já tem mais minutos que ele na Série A, né? Mingotti tá aí desde o início. E eu acho que ele vai de Biel, Cauli e Rafael Ratão fazendo essa função do centroavante mais móvel.
E o meio reforçado com Rezende, Tassiano,
Acevedo.
Iago Felipe, né? Ele tem jogado mais que
Iago Felipe. Iago foi banco no último jogo.
Mas é o cara de confiança dele, né? Acho que ele deve ter usado essas semanas aí, talvez, para recuperar, esfriar um pouco. Acho que ele vai com o Iago Felipe, sem Acevedo.
E você, Thiago?
Eu concordo com o Teles. E aí tem uma questão também. Ele, nessa aspa dele, né, ele cita o São Paulo como um time que não joga com centroavante fixo. Então, se ele está pensando numa sequência de jogos, é melhor ele testar o time com dois zagueiros. E se não der certo, ele puxa o Rezende, né, para trás. Agora, a questão é que se ele puxa o Rezende, ele precisa do Acevedo. Aí eu não sei se ele vai com o Acevedo ou com o Iago. Agora, muito além disso, o Cauli precisa voltar a jogar bem, né? O jogo ofensivo do Bahia passa muito por ele. O Bahia não tem feito gols, né? Tem feito poucos gols.
Acho que contra o Atlético foi uma das piores partidas que eu vi,
sim,
do Cauli.
Sim. E contra o Cuiabá anos também. Ele não foi bem, não conseguiu produzir. Depois da lesão na coxa, né? Ele se recuperou rapidamente, mas a gente não sabe também o quanto aquela recuperação rápida
realmente
custou,
aconteceu,
né? E aí isso tem complicado essa criação do Bahia, esse jogo ofensivo do Bahia. Cauli precisa voltar a jogar bem. Vai ser o Ratão como atacante, acho que como centroavante, né? Como segundo homem ali do ataque. Não acho que ele vai colocar outro jogador. Eu tenho uma leve dúvida sobre Cândido ou Juba. Ele, assim, gostou do jogo do Juba no segundo tempo. Se ele vai com três zagueiros, eu acho que ele escala o Juba, né? Agora, se ele for com dois, fica o Cândido. O Juba também evoluiu, mas muito pouco.
Eu acho que com o outro, Cândido tem que voltar ao time titular.
Sim. Porque ele tem apostado muito no Juba nos últimos jogos, né? Sempre.
Mas acho que por necessidade mais também, né? Nos últimos dois jogos, quando o Cândido foi expulso, ele apostou em Juba e depois para
Matheus Bahia perdeu esse espaço. Acho que é isso. E torcer para que Cauli volte a jogar bem e até o próprio Biel também apareça e crie essas jogadas ofensivas. O Bahia tem que jogar no contra-ataque. Lá vai ser um caldeirão. Vamos ver como é que o Bahia se comporta. O Iago não conseguiu mostrar futebol para se manter no time. Teve algumas boas partidas, mas é ele ou o Tassiano, porque eles não produzem, né? Então, com os dois em campo, complica. Acho que o Azevedo tem merecido essa vaga, tem marcado bem. Acho que foi um dos melhores jogadores contra o Atlético. Vamos ver se ele volta, né, com o Iago ou mantém o Azevedo.
Eu iria também com o Azevedo e o Iago começando no banco de reservas. Você falou sobre o Cauê, que precisa melhorar a produção. Acho que não só ele, né? O Biel, você falou também. Outros jogadores também precisam melhorar muito. O próprio Gilberto, que concedeu entrevista na última terça-feira, está devendo muito.
Tá.
Começou bem no Bahia. Não era muito difícil produzir mais na lateral direita do Bahia, dadas os últimos donos da posição, né? Mas começou bem, fez alguns bons jogos, mas caiu muito de produção, principalmente defensivamente, jogador que a gente esperava bastante, né, pela experiência toda, mas que não vem entregando. O próprio Canu, zagueiro, muito mal na marcação do jogo contra o Atlético Paranaense. Tem jogadores assim que os experientes, principalmente, que é de quem a gente espera, experiente espera, né, mas enfim, de quem a gente quer mais, acha que pode produzir mais, precisam produzir mais, né? O Gilberto, o Canu, eu acho que o Rezende tem mantido um desempenho regular, tem um Acevedo, enfim, se você considerar que dos últimos seis jogos o Bahia fez dois gols e os dois foram com o Everaldo, você vê também que a produção é muito pouca, né? Vocês acham também que vários jogadores também precisam produzir mais?
Eu acho que principalmente no ataque, né? O Bahia não pode negociar empates, usando o termo já de Rogério Ceni, que ele fala isso, né? Que ele não negocia empates, que ele vai, entra sempre pra ganhar e às vezes acaba perdendo. O Bahia não pode negociar empates. O Bahia, 0x0 pro Bahia não é bom resultado nesses quatro jogos. Se ele empatar os quatro, ele tá rebaixado. O Bahia precisa fazer gols. E o Bahia, pra fazer gols, ele precisa que Biel volte a jogar bem, ele precisa que Cauli volte a jogar bem, principalmente, né? Que é a referência técnica do Bahia ali, ofensivamente. Então o Bahia precisa principalmente desses dois jogadores. Assim. O Bahia precisa voltar a ter um respiro ofensivo. Não dá pra depender de um pênalti de Everaldo, como ele fez contra o Atlético Paranaense. Não dá pra depender de um cruzamento que chegou lá e ele conseguiu fazer um gol contra os reservas do Fluminense. O Bahia precisa achar ali uma qualidade, achar um caminho pra voltar a fazer gol. Se o Bahia não voltar a fazer gols, o Bahia está rebaixado. O Bahia tem que achar esse caminho.
Até aproveitando o que você disse antes do Thiago participar, nesse momento parece que o elenco do Bahia está mais curto, né? Quando as coisas não dão certo, o elenco do Bahia está mais curto, porque a gente vai recorrer aos mesmos jogadores, né? O Bahia, vamos lembrar que o Bahia tem o Ademir, a gente não fala do Ademir,
Jacaré.
Ó, pô. Jacaré. Tem o Jacaré, não tem nem jogado direito. Curtíssimo, né? O Mugni, a gente esquece que tem um elenco, o Mugni foi tão decisivo na Série B do ano passado, então assim, a gente acaba recorrendo aos mesmos jogadores para produzir resultados, e quando você, na teoria, quando se construiu esse elenco caro do Bahia, historicamente falando, se imaginava que o Bahia tinha um elenco para esse momento, né? Um elenco robusto, um elenco que quando alguém tivesse mal, um outro iria entrar, iria dar resultado, mas nesse momento a gente vê que ele está restrito a uma, duas, três peças que você, assim, você confia. O Cauli não vem bem nos últimos jogos, mas normalmente o Cauli produz bem. O Biel também. Fora isso, é ver o que vai acontecer.
E aí talvez o jeito que ele escala o Tassiano atrapalhe. Não que o Tassiano tenha feito mais com o Renato Paiva. O Tassiano não fez uma boa temporada pelo Bahia. Começou até bem, né? Mas ele oscilou muito. E ele usa o Tassiano como atacante pela direita. Só que aí o Tassiano não pisa na área, que é o grande ponto forte dele, né? Que ele chega ali na área para cabecear, para finalizar. Ele não tem feito isso. Ele é mais um jogador ali de apoio pela direita, mas que não produz tanto desse jeito. Talvez voltar a jogar com três atacantes, não sei, com até o próprio Ademir, que não tem entrado bem. Mas o Ademir, no início, com o Rogério Ceni, era uma das válvulas de escape. O Bahia perdeu para o Santos, o único jogador que foi bem foi o Ademir, o Cândido, que fez o gol. E ele perdeu esse espaço, e aí entrando também com o jogo perdido, né, placar já resolvido, fica mais complicado. Entre o Ademir e o Ratão, por exemplo, eu apostaria muito mais no Ademir. Eu, né? O Ceni não.
Pra jogar de ponta,
isso. E até coloca o Tassiano como falso 9. O Tassiano já jogou assim, então não é tão, né? Não é problema. Mas a gente sabe que o Ceni não vai mudar. Ele já não muda no
Mas agora teve tempo.
Teve tempo pra treinar. E eu espero que esse tempo, não só de treino, né? De descanso também pra alguns atletas, sirva pra melhorar o nível de atuação. Gilberto, não sei, aí tem a questão física também. O Gilberto veio de temporada, né? Não descansou no meio do ano, não teve férias. Acho que isso pode complicar também. Mas Gilberto, nível dele de atuação, principalmente os erros dele, principalmente acontecem no segundo tempo. Normalmente ele contra o Flamengo foi assim, contra o Vasco foi assim, os dois pênaltis. Ele comete mais erros. Contra o Goiás ele falhou muito no segundo tempo. Ele comete mais erros no segundo tempo. Acho que é o nível de atuação, nível físico que despenca ali, né? na reta final do jogo. Mas agora não tem como corrigir isso. O elenco é esse, os jogadores são esses. E como o Juan falou, o elenco curto. Não tem muita alternativa, vai ter que ser na base. Eu acho que agora vale muito mais a concentração, o bom emocional, o bom lado emocional para conseguir reverter isso.
Se a gente ficar nessa de elenco, de pontuar jogador, a gente vai passar aqui horas no, debatendo, né? Lembrei aqui agora, enquanto vocês estavam falando, Léo Cittadini. Cittadini chegou aqui para ser uma espécie de sombra pro Cauli, também não joga. Enfim, vários jogadores que a gente esperava que rendessem, que fossem ao menos reservas de luxo do Bahia, acabaram não concretizando. São 4 jogos apenas também, não adianta. É. Mesmo que eles deslanchem nesses 4 jogos finais, decepcionante. Decepcionante em muitos sentidos essa temporada do Bahia, a primeira temporada com o Grupo City.
Numa resenha entre torcedores, eu vi um torcedor falando que o Léo Cittadini foi contratado para ser reserva. Parece que foi contratado só para ser figurante no elenco. Sim. Não, precisa de um jogador ali experiente e tal, porque jogar ele não joga. Né?
Se fosse para essa situação, era melhor não ter trocado, né? O Daniel. Enfim, mas são escolhas, e aí essas escolhas estão sendo cobradas nesse momento de turbulência, momento de delicado do Bahia no Campeonato Brasileiro. Vamos torcer para que a situação melhore, que o Bahia consiga de fato vencer o Corinthians, tem um respiro para enfrentar o São Paulo. A partir depois desse descanso agora, né, vão ser jogos em sequência, né, o Corinthians, São Paulo, América Mineiro e Atlético Mineiro. Então vamos ter muitos assuntos para tratar do Bahia nos próximos dias. Vocês acompanham aí o Segue o Baba. Agradeço a você, Rafael Teles, agradeço a você, Thiago Lemos. Tem mais simulação, ainda dá para fazer mais simulação. Dá mais simulação. Depois do jogo contra o Corinthians você faz mais simulações.
Vamos ver aí as simulações, né, vamos ver como é que vai ficar a situação. Um pontinho pro Bahia hoje, eu sei que não define, mais um ponto, acho que para ganhar confiança.
O problema é que o Bahia do Rogério Ceni para empatar é complicado. Ou vence ou perde, né? Mas de fato, eu acho que um pontinho também, assim, dá para assinar, embora não resolva.
Quando a gente voltar a gravar, falar que o Bahia já vai ter enfrentado não só o Corinthians, como o São Paulo também, né? Que tem um jogo no meio de semana. Então já vão ser 6 pontos em disputa aí. Na previsão otimista aqui, então, o Bahia volta com 4 pontos. Tá ótimo isso aí, né?
Seria bom. Seria
quatro
bom.
Pontos, com 4 pontos, eu acho, de uma sequência dura dessa. Mas
é pouco provável.
Mas não só pouco provável, como o pior de tudo é que 4 pontos não resolve nada, entendeu? Vai ter que ainda vencer o América Mineiro, porque tem o Atlético Mineiro em sequência. O problema todo é esse.
Na pior das hipóteses, ele tem que trazer 3 pontos em um desse jogo, senão já foi.
Vamos ver como é que o Bahia vai voltar dessas duas partidas aí na próxima edição, então, do Segue o Baba.
Vamos ver. Valeu, Thiago. Valeu, Teles. Até a próxima, meus amigos. Toda sexta-feira no seu agregador de podcast favorito. Forte abraço.
Alô, Pelô!
Cadê o Elton?
Esses negros maravilhosos.
Foi Deus que quis.
Mas tem o Lodum, sim. Como é que não tem o Lodum?
Segue o...